Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você está na TVL e a partir de agora também na companhia da Rádio AL, acompanhando mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você, telespectador aí de casa, já conhece, é onde os parlamentares catarinenses têm a chance de falar sobre os seus projetos, as suas ações, os debates que trazem aqui para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Nicolas Reis, do PDT, ele que recentemente assumiu uma cadeira no Legislativo catarinense na condição de suplente e hoje nos dá a honra de um bate-papo. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui.
Tudo bem, Juca. O prazer é nosso. E vamos ver, eu acho que a população de casa que acompanha a TV e a Rádio AL vai conhecer um pouquinho mais do Nicolas. É um prazer enorme estar aqui contigo.
Deputado, o senhor chega à Assembleia Legislativa já tendo tido outras experiências na vida pública, uma delas como vereador, inclusive, de Itajaí.
Duas vezes, na verdade. Duas vezes. Entre 2005 e 2008 e depois 2009 e 2012. Nós tivemos a oportunidade de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Itajaí como titular e foi uma experiência que certamente acumulada, né, permite com que hoje eu chegue ao Parlamento Catarinense com alguma experiência. Claro que ainda me adaptando, né, às questões regimentais, da dinâmica da Casa, que difere um pouquinho naturalmente das câmaras, proporcionalmente, né, claro. Mas é com alguma experiência, eu acho que isso é positivo para que a gente já comece com algumas proposições, usando a tribuna, etc., fazendo com que o nosso trabalho ganhe um pouco mais em qualidade.
O senhor foi eleito pelo PROS, mas hoje está no PDT, é isso mesmo?
Exatamente. O PROS, na verdade, fazia parte de uma ampla coligação que envolvia, além do PDT e do próprio PROS, PCdoB e outros partidos. E recentemente me filiei ao PDT. O ato simbólico se dá na sexta-feira. Mas estou e quero dizer que estou muito, muito contente de estar participando do Partido Democrático Trabalhista. Foi uma escolha, eu diria até que natural, aconteceu naturalmente na minha vida e hoje eu estou extremamente feliz de poder estar anunciando que estou filiado ao PDT.
O senhor chega à Assembleia Legislativa numa condição diferenciada, assumindo uma cadeira na condição de suplente, mas dentro de um partido que é considerado pequeno, na dinâmica dos demais, e que por isso mesmo tem poucos deputados. No caso do PDT, apenas uma representação, o senhor já assume como líder do seu partido aqui.
É verdade, é verdade. E olha que responsabilidade assumir como líder do PDT e sucedendo ou substituindo o deputado Rodrigo Minotto, que apesar de estreante também na casa, né, porque é a primeira vez que assume o mandato, já tem um protagonismo muito grande, né, nos debates, na participação de comissões, ele participa de 7 comissões, e tem sido elogiado por lideranças políticas dentro da Assembleia e fora. Então é uma responsabilidade muito grande a gente substituí-lo, atender as expectativas que o grupo dele, enquanto mandato, tem, no sentido de ter proposições, de apresentar bastante proposições, de qualidade, de fazer um discurso de qualidade e de representar bem o partido. Espero, né, ele me confiou essa tarefa ao nos permitir esses 60 dias na casa e eu vou fazer o meu melhor para poder atender essa expectativa do deputado Minotto.
Imagino que a intenção seja uma continuidade do trabalho que já foi iniciado.
Certamente, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa de grupo e partido político é grupo. É claro que cada ser humano tem suas particularidades, suas diferenças com relação aos outros. Nós somos cada um de nós somos um universo. Mas quando nós estamos numa agremiação partidária, é claro que há uma linha, há um norte a se seguir. E o PDT tem as suas bandeiras colocadas de maneira muito clara. Isso é importante num partido político, né? Uma história de luta pelo trabalhismo, pela educação. Ou seja, as bandeiras estão bem colocadas. Então é natural que nesse período que a gente esteja aqui, a gente dê continuidade ao trabalho do partido e do próprio mandato que já está em desenvolvimento. Então eu sou um substituto do deputado Minotto, claro, com características bastante próprias de representação da minha região, daquilo que a gente tem como convicção e que vai também, evidentemente, pautar na Assembleia. Mas sem esquecer que é uma continuidade, é um mandato que está em curso e que a gente precisa, portanto, evidenciar e trabalhar muito em cima daquelas ações que o deputado Minotto já vinha apresentando e colocando dentro do Parlamento.
No que diz respeito às demandas da sua região, o senhor é hoje o único representante de Itajaí, na região do Vale, aqui na Assembleia Legislativa. Provavelmente a cidade vai estar muito melhor amparada, vamos dizer assim, nesses 2 meses.
Olha, Juca, sim, e é isso que nos dá muita alegria e muita honra, né, de ser o único deputado que tem o título de eleitoral registrado lá na 96ª Zona Eleitoral de Itajaí. Claro que nós temos aqui também o deputado Pavan, deputado Scudillac, deputada Ana Paula, outros deputados que sempre estão presentes em Itajaí, dão toda uma atenção à nossa cidade e que nós temos, inclusive, muito que agradecer. Mas é lógico que a cidade de Itajaí está muito orgulhosa de poder ter um filho dela nessa legislatura, ainda que por um curto período, representando. E é nesse sentido que o gesto do deputado Minotto, que é um gesto para o Nicolas, é um gesto para o PDT, mas é um gesto também para a região da Foz do Rio Itajaí, Itajaí Navegantes, toda a nossa grande região, que está orgulhosa, que está com autoestima elevada em razão de ter uma pessoa que vai poder estar nesse período pautando as suas grandes demandas. Essa é a grande missão, é o grande desafio que eu tenho nesses dois meses, é fazer com que a Assembleia Legislativa, que os principais gabinetes do governo do Estado, do governo federal, possam olhar com um pouco mais de carinho, né, para as nossas demandas, para as nossas questões, que não são poucas, né, e que eu pretendo ao longo desses dois meses estar pautando com o compromisso do deputado Minotto, que passado esse período ele vai naturalmente dar sequência ao desenvolvimento dessas ações.
Se eu falar das demandas da região de Itajaí, quais seriam as principais que poderíamos pontuar hoje?
Juca, hoje o que está em maior evidência é a questão da disputa, eu vou usar entre aspas disputa, porque é o termo que tem se utilizado lá na cidade, entre o Porto de Itajaí e o terminal privado de Navegantes. Né? Hoje nós temos em Itajaí e na região, em Navegantes, o que a gente chama de complexo portuário. Nós temos um porto público em Itajaí, nós temos um terminal privado em Navegantes e outros terminais privados a montante do rio. O Teporte, Politerminais e Trocadeiro são os principais. E há uma disputa de cargas nesses terminais, né? Claro, porque é mercado, né? O mercado é o custo mais baixo, o operador acaba optando pelo custo mais baixo. Recentemente, Itajaí perdeu uma linha que representa 40% da sua movimentação para Navegantes. Isso gerou, obviamente, um impacto, ou vai gerar um impacto negativo na economia da cidade de Itajaí por conta da mão de obra, da própria arrecadação de ISS, etc. E há um componente importante, que é um desequilíbrio na competição, porque o Porto de Itajaí paga taxas a mais à autoridade portuária do que paga Navegantes. Por isso eles conseguem praticar um preço mais baixo. Por outro lado, a gente não pode penalizar Navegantes, que está legitimamente fazendo seu trabalho e do ponto de vista do mercado, oferecendo seu negócio. E também traz benefícios não só para a sociedade, como para Itajaí também. Então, equalizar, ser um ponto de equilíbrio entre essa disputa é um dos papéis que eu tenho nesses dois meses, exatamente porque isso está em evidência. Mas outras coisas complementares, como a bacia de evolução, que é um investimento que o governo do Estado anunciou fazer agora em Itajaí, via portuária, que é uma obra de infraestrutura que é determinante do nosso desenvolvimento, outras obras complementares de retroárea portuária, isso tudo certamente eu vou querer evidenciar aqui e é a principal pauta, mas obviamente que não a única, nós temos outras tantas coisas com que se preocupar.
Ainda no que diz respeito à questão do porto, que parece ser uma das questões mais latentes na região hoje, que mexe diretamente com a economia da região, de que forma o senhor acredita que a Assembleia possa contribuir com esse processo?
Eu acho que nesse sentido, de ser um ponto de apoio, no sentido de a gente oferecer essa estrutura importante de Santa Catarina para os munícipes de Navegantes, para as autoridades de Itajaí, no sentido de equilibrar, de ser um juiz, digamos assim, dessa disputa, que não é disputa, como eu disse, porque na verdade todos ganhamos com isso. Se nós conseguirmos potencializar os investimentos que já estão anunciados, como eu citei, da bacia de evolução, da via portuária e de retroárea, eu acho que toda a nossa cidade ganha, toda a nossa região ganha, especialmente o Estado ganha, porque de que adianta nós perdermos carga para Paranaguá, para o Porto de Santos, né? Isso impacta diretamente na arrecadação do próprio Estado. Então, acho que a Assembleia tem um papel importante exatamente para equacionar essas questões e cobrar dos governos do Estado, especialmente do governo federal, esses investimentos que são demandas históricas que estão se acumulando e que precisam necessariamente sair do papel, sair dos projetos e se tornarem realidade. Então, acho que esse é o papel que a Assembleia Legislativa tem, o papel de cobrança, né? De compreender que isso é importante não para Itajaí, não para Navegantes, mas que é importante para o Estado de maneira geral. Então, eu sei que os deputados já têm essa consciência, mas é importante que a gente evidencie essa importância de maneira que as coisas aconteçam com maior velocidade.
O senhor tem ideia de promover debates também nessa região para tentar um consenso e tentar uma saída alternativa para essa discussão?
Certamente. Na semana que vem eu já estarei fazendo visitas, visitarei o prefeito, visitarei o presidente da Câmara, os representantes da autoridade portuária, do Porto de Navegantes, dos trabalhadores, enfim, do sindicato patronal também, da categoria. Ou seja, nós queremos compreender todos os pontos de vista para que a gente possa estar trazendo aqui, fazendo um debate bastante franco e buscando as soluções que são necessárias. A maioria nós já conhecemos, né? Mas é importante, nesse momento em que há essa disputa, como eu citei, é fundamental que a gente possa novamente fazer uma rodada de ouvir essas partes para poder, a partir dos pontos convergentes, ter uma agenda propositiva e positiva no sentido de buscar solucioná-los.
Importante nesse momento, até porque a comunidade já o conhece pelo seu trabalho como vereador e tem na sua figura a segurança de que esse assunto vai ser tratado com a seriedade que precisa ser tratado, até porque o senhor conhece intimamente essa discussão no município, né, deputado?
Perfeito. Inclusive, nas redes sociais, no WhatsApp, no meu Facebook, no meu telefone, o que mais eu recebo são exatamente essas manifestações. E quero agradecê-las, inclusive, no sentido de dizer, olha, eu confio em ti, né, nesse momento importante, porque a cidade passa, eu confio em ti para levar esse debate ao governo do Estado, ao governo federal, à Assembleia Legislativa. Então, isso muito me honra e muito me reveste de uma responsabilidade importante, que, de fato, é inerente ao cargo e eu tenho que sustentá-la com muita firmeza. Então, eu espero poder retribuir essa confiança do cidadão de Itajaí, que deposita ela na gente, né? E muito trabalho durante esse período que a gente vai estar aqui. E mesmo posteriormente, porque uma vez que a gente assume a cadeira, a gente, de alguma maneira a gente eleva um pouco o status, então eu tenho certeza que mesmo depois desse período, se esse assunto ainda tiver consequências, a gente vai poder chegar aqui na Assembleia, os gabinetes estarão abertos para que a gente possa, então, estar dando continuidade a essas ações.
E o senhor sabe que depois dessa abertura vai ser bastante demandado, né?
É bem provável.
Não só como ex-vereador, mas também como deputado.
É bem provável.
Deputado, quando um parlamentar passa pela Assembleia Legislativa, evidentemente, ele tem uma determinada bandeira ou faz um trabalho direcionado a determinada comunidade ou a determinado segmento que o caracteriza na sua formação, na sua forma de agir. O senhor tem ideia de algum projeto, alguma bandeira, além da questão portuária de Itajaí e região, que o senhor pretenda deixar como marca registrada desse seu mandato, apesar de ser curto, 60 dias, é um período muito curto para poder fazer isso?
É tão difícil, né? Veja que lá em Itajaí eu tive a participação decisiva e recentemente foi inaugurado o Instituto Federal de Santa Catarina, porque nós tínhamos uma pauta com relação ao ensino técnico muito efetiva, né? Ela fazia parte da nossa agenda de maneira prioritária. E nós construímos lá na época, ou construímos no sentido legislativo, né? Legislações que permitiram os estudantes da Univali terem bolsas de estudo, os estudantes do ensino técnico terem bolsas de estudo no ensino técnico privado. Criamos uma escola de governo e uma escola profissional dentro da estrutura da prefeitura, conseguimos recursos para a implantação do Instituto Federal. A nossa bandeira sempre foi uma bandeira muito forte ligada à educação, com um especial destaque ao ensino técnico, porque a gente compreende que o nosso município, que é muito porto, mas também tem indústria têxtil, tem indústria metalmecânica, tem, enfim, a indústria pesqueira, que é fortíssima, o maior desembarque pesqueiro da América Latina está nas margens do rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e Navegantes. Então, eu quero poder conseguir, né, encerrar esses 60 dias deixando talvez essa marca, eu espero conseguir. Agora, é muito difícil em 60 dias você enfim, conseguir aprovar um projeto, etc., até porque a gente sabe que o trâmite disso demora, passa por comissões, e tem que ser assim, não é? Agora, eu quero crer que o deputado, quero crer não, tenho o compromisso do deputado Minotto que ele vai dar continuidade às nossas ações. Então, eu diria que o ensino técnico e o porto serão aí as nossas grandes prioridades para esse pequeno mandato que eu estou tendo aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria abrir esse último momento aqui da nossa conversa para que o senhor possa se referir, né, à população que o elegeu e que o permitiu estar aqui hoje e dar o seu recado. A que o senhor veio e o que eles podem esperar do senhor aqui na Assembleia Legislativa?
Talvez o cidadão catarinense que esteja nos ouvindo esteja chateado comigo, porque eu só estou falando de Itajaí Navegantes, né? Eu sou um cidadão catarinense orgulhoso e, logicamente, que vou fazer e pretendo fazer aqui nesses 60 dias pelo meu estado, como a gente disse no início, é uma continuidade do mandato do deputado Minotto. Mas é lógico que eu tenho esse carinho especial porque Itajaí se sentiu órfão no último processo eleitoral por não ter colocado ninguém. Itajaí é a maior economia do estado hoje, maior arrecadação, maior PIB, né? E Itajaí, quando não elegeu ninguém, ficou assim um tanto órfão. Então eu destaco isso. E agradeço, obviamente, os 12.860 eleitores que votaram na gente, mas também os outros que votaram em outros candidatos da região, porque queriam ver uma representação aqui. É nesse sentido que eu me coloco na Assembleia Legislativa e procurarei fazer com que o meu trabalho tenha qualidade. Eu acho que essa é a palavra. Eu vou tentar dar qualidade ao trabalho legislativo para que Itajaí, mas toda Santa Catarina, porque se Itajaí vai bem, Santa Catarina vai bem, para que toda Santa Catarina ganhe com esse pequeno período que eu estou aqui na Assembleia.
A gente vai continuar acompanhando esse trabalho de perto e espero recebê-lo mais vezes dentro desses 60 dias.
Obrigado, Juca, será um prazer.
A você aí de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.